Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Está no ar mais uma edição do Pense Verde, o seu espaço de informação e consciência ambiental aqui na tua Rádio Fátima. Eu sou a Fábia Schiller e hoje nós vamos falar sobre ações locais e globais que impactam diretamente no meio ambiente e na vida de todos nós. Vamos juntos?
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Atenção, moradores do meio rural de Vacaria. A partir desta terça-feira, dia 10 de junho, começa mais uma campanha de recolhimento de lixo reciclável no meio rural, promovida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também pela Emater. O objetivo é incentivar o descarte correto de resíduos, como plástico, vidro, papelão e metal. A campanha vai até sexta-feira, dia 13, com roteiro diário de coleta nas comunidades. Os resíduos devem ser entregues limpos e separados até às 8 horas da manhã, próximo à porteira da propriedade, ou também quando esta, né, for próxima à estrada principal. Quer saber todos os detalhes? Te conto mais ao longo da nossa programação. Hoje a nossa extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, vai destacar a importância da conscientização constante e o papel da comunidade na construção de um meio ambiente mais equilibrado e saudável. A Fabielle fala pra gente sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.
Dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Preservar a natureza é um ato de cidadania e um dever de todos nós. Algumas atitudes simples e que podem ser tomadas em nosso cotidiano se destacam entre as que contribuem para o ecossistema. É com o objetivo de conscientizar as pessoas que foi estabelecida esta data, criando a oportunidade de a população conhecer melhor esse assunto tão importante e, a partir do conhecimento, preservar melhor os nossos recursos naturais e, consequentemente, garantir um mundo melhor para as gerações futuras. Diante de um tema tão relevante e que faz parte da vida de todos nós, precisamos ajudar a transformar o planeta em que vivemos em um lugar muito mais sustentável através de atitudes bem simples, como, por exemplo, economizar energia. Vai muito além de cuidar das finanças e evitar pagar altas taxas de conta de luz. A redução do consumo de energia contribui drasticamente com um índice menor de poluição do meio ambiente. Em casa, podemos utilizar modelos mais eficientes de lâmpadas, evitar deixar luzes acesas e aparelhos eletrônicos ligados que não estão sendo usados, reduzir o tempo no banho ou mesmo acumular as roupas sujas para evitar usar a máquina de lavar muitas vezes. Economizar água. Por mais que a economia de água seja um dos pontos mais falados a respeito da preservação do meio ambiente, a sociedade como um todo ainda não se conscientizou o suficiente a respeito da importância dessa atitude. Em nossa rotina diária, é possível tomar algumas ações muito simples, como deixar a torneira fechada enquanto escovamos os dentes, por exemplo. Cuidados durante o banho e a lavagem das louças também devem ser levados em consideração. Faça a sua parte. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle. O governo do Rio Grande do Sul tem mais de 90 projetos ambientais em andamento. Eles envolvem recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e educação ambiental. A reportagem é de Alexandre Figueiredo.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado nesta quinta-feira e durante esta semana, o governo estadual está com uma programação especial para reafirmar o seu compromisso com a preservação dos recursos naturais. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul apresentou uma importante redução do desmatamento. De acordo com o último relatório do MapBiomas, divulgado no mês de maio, o Bioma Pampa, que no Brasil é exclusivo do estado, registrou uma queda de 42% no desmatamento entre 2023 e 2024. Para a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, esse é um dos indicativos de que o trabalho transversal da pasta, na criação e aplicação de políticas públicas, tem dado resultados.
Redução do desmatamento, que significa redução das emissões, que é um resultado de um trabalho coletivo, que vai desde da parte da educação até a parte da fiscalização e da implementação de projetos ambientais. Então, a secretaria ela é muito grande, tem essa parte da reflorestamento, conservação, mas a parte de energia cresceu grandemente também e demonstrou-se que ela tem uma importância também na adaptação dentro de um plano. E a base para esse plano é o Plano Rio Grande, que é um plano de adaptação e de resiliência para o estado do Rio Grande do Sul.
E um levantamento recente realizado pelas equipes técnicas da SEMA e da Casa Civil mapeou que mais de 90 projetos ambientais integram o portfólio de atuação da Secretaria. Na última terça, o governo gaúcho assinou um novo decreto que regulamenta aspectos fundamentais para a conservação, proteção, recuperação e uso sustentável do bioma Pampa. E nesta quinta-feira, em alusão à data comemorativa, o governo estadual anunciou o lançamento da terceira edição do Prêmio SEMA-FEPAM de Jornalismo Ambiental, que em 2025 tem como tema Construindo Juntos um Futuro Mais Forte para o Rio Grande do Sul. Portanto, para saber mais detalhes dos planos e projetos da Secretaria, acesse sema.rs.gov.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo.
Obrigada ao Alexandre. Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor a você, associado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou o chamado para que a população atue de forma preventiva frente aos eventos climáticos extremos. Quem traz a informação é Valquíria Rios.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, convocou toda a sociedade a se envolver no movimento de preservação da natureza e da vida no planeta. Em pronunciamento à nação na noite de quinta-feira, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, Marina mostrou preocupação com os eventos climáticos extremos, resultados da degradação do meio ambiente e do consumo excessivo de combustíveis fósseis. A ministra afirmou que o governo federal está empenhado em frear esse problema.
O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência, pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos.
Ao lembrar que em novembro o Brasil sedia a COP30 da ONU, maior evento global sobre clima em Belém, Marina Silva ressaltou que liderar pelo exemplo é o que todos esperam do país. A ministra do Meio Ambiente aproveitou para destacar que o Brasil registrou redução expressiva do desmatamento nos últimos 2 anos.
Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade.
Marina Silva informou que o Brasil está colocando em prática o Plano Clima, com metas ambiciosas, e ressaltou que o acerto das ações permitiu o aumento das doações internacionais para o Fundo Amazônia e Fundo Clima, fazendo dele uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica. De acordo com a ministra, o Brasil tem hoje uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Marina, que também atuou como ministra do Meio Ambiente entre 2013 e 2008, foi fundamental na construção dessas leis ambientais, que são referência na discussão global de defesa do meio ambiente e combate ao aquecimento global. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios.
Participar de campanhas, cobrar políticas públicas e mudar hábitos são formas de se engajar numa mudança tão precisa para o nosso meio ambiente. Um estudo está mostrando que investir em soluções climáticas pode impulsionar a economia. A transição verde gera empregos, inovação e crescimento sustentável. Quem nos conta é Felipe Medeiros.
Investir em adaptação climática pode ser um dos melhores negócios da década. É o que mostra um estudo recente do Instituto de Recursos Mundiais, que analisou mais de 300 iniciativas em 12 países, somando US$133 bilhões em recursos aplicados. O resultado, um retorno potencial de até US$1,4 trilhão ao longo de 10 anos. Segundo os pesquisadores, para cada dólar investido em ações de adaptação, como agricultura resiliente, reforço no sistema de saúde ou proteção contra enchentes urbanas, há um retorno médio de US$10. E o mais impressionante é que metade desses ganhos vem mesmo quando nenhum desastre acontece. Maristela Crispim, que é mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará e também presidente da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, conta por que é importante dar atenção para esses investimentos.
É um momento de todos os gestores públicos, todas as empresas, começarem a pensar numa lógica diferente. Uma lógica de que vai ser mais barato se adaptar do que ficar mitigando os efeitos do que vem por aí. Então é um momento de mudança mesmo. Eu acho que não dá mais para negar ou postergar uma coisa que é absolutamente necessária. Vivemos um planeta em processo de aquecimento e com consequências climáticas extremas que já estão acontecendo e tendem a acontecer com cada vez mais frequência e intensidade. Então, se a gente não tiver preparado, a gente vai gastar muito mais. Então, é uma questão de lógica, não apenas do ponto de vista ambiental, mas econômico mesmo. Já se perdeu muito, vai se querer perder ainda mais ou vamos nos preparar para enfrentar isso de uma forma mais racional?
Um exemplo claro é o investimento em zonas costeiras, que além de proteger a população de enchentes e tempestades, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul, essas áreas viram refúgio para a biodiversidade e atraem turismo, pesca e lazer. Ou seja, boa adaptação também é bom desenvolvimento. Outro dado importante é que quase metade dos projetos analisados também ajudaram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, conectando a adaptação com mitigação climática. E isso abre portas para acesso a financiamento internacional e crédito de carbono. Para os especialistas, demonstrar com clareza os ganhos financeiros e sociais da adaptação pode ser a chave para atrair o setor privado e reduzir o déficit global de financiamento climático. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e fica a reflexão para investidores, políticos e a sociedade civil, que também pode se organizar para agir. Maristela avalia a data.
Realmente importante que nessa data as pessoas aproveitem para fazer uma reflexão e também para protestar, né? No Brasil, neste ano, o dia 5 de junho, ele vem logo depois da aprovação do PL 2159, o que é esse projeto de lei, que ficou conhecido popularmente como PL da devastação. Ele visa a criação de uma lei geral do licenciamento ambiental, aprovada recentemente no Senado Federal, que altera as normas, né, e diretrizes gerais do licenciamento ambiental no país e busca uniformizar os procedimentos e simplificar a emissão de licenças. Na prática, o que é que isso significa? Isso significa facilitar a aprovação de projetos.
O projeto de lei estabelece um marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil e foi aprovado no Senado com 54 votos favoráveis e 13 só contrários. No dia 1º de junho, aconteceram protestos em cidades do Brasil contra esse projeto, chamado de PL da Devastação. Os atos devem ocorrer novamente neste Dia Mundial do Meio Ambiente. Agência Rádio Web, o futuro do clima passa por aqui. Produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Obrigada, Felipe, com a gente para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Seguimos aqui no Pense Verde, trazendo agora para você o roteiro da coleta de lixo reciclável no meio rural. A coleta de resíduos inicia na terça-feira, dia 10 de junho, no 4º Distrito. Passará pela Fazenda da Estrela, Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. No dia 11 de junho, quarta-feira, será no 3º Distrito, no Capão da Herança, na Estrada Principal. 6º Distrito, Coxilha Grande, no Cedro, São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, no Toca Feia, Invernada das Vassouras, no Capitel e Bela Vista. No dia 12 de junho, quinta-feira, no 4º Distrito, Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do Oito e Capão Alto. No dia 13 de junho, sexta-feira, encerrando então a coleta de resíduos no meio rural, será no 5º Distrito, no Refugiado, na Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vera Tormenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Está aí para você o roteiro, né, da segunda campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural deste ano de 2025. Reforçando mais uma vez que ela inicia na terça-feira e segue até sexta. Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O Pense Verde de hoje fica por aqui. Nós reforçamos a você o convite para que você participe da campanha de coleta seletiva no meio rural e leve adiante pequenas atitudes que constroem um mundo melhor. Nos encontramos no próximo sábado com mais informações e reflexões para quem acredita que a sustentabilidade começa em casa. Um abraço verde e até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.